Quero desejar um bom dia para todos. Quero agradecer os irmãos que têm nos ajudado em oração. Também os irmãos que têm nos dado palavras de ânimo, de força. Muito obrigado aos nossos irmãos. Hoje nós vamos encerrar este assunto, fazendo um resumo dele no Novo Testamento, e vamos convidar para a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e o verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Agora, capítulo 5. Verso 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Marcos, no capítulo 10. Versos 10 a 12. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Carta aos Romanos, capítulo 7. Verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Amém. O Senhor há de nos ajudar. O Novo Testamento divide esse assunto em três partes. Primeiro, ele fala para os judeus. Depois, ele fala para os gentios. E depois, ele fala para a igreja. Então, nós temos aqui esses três pensamentos a respeito deste assunto. Como é para o judeu, como é para os gentios e como é para a igreja. A mensagem de Mateus é uma mensagem dedicada aos judeus. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus é dedicado aos judeus. É claro, não só aos judeus, mas assim como Marcos e Lucas é mais dedicado aos gentios, o Evangelho de Mateus é mais dedicado aos judeus. E quando a gente estuda esse assunto no Evangelho de Mateus, ele é totalmente diferente dos outros evangelhos e das cartas. É porque só os judeus é que conhecia a lei do dote, é que conhecia a lei do desposamento, é que conhecia a permissão para o divórcio. Então, em Mateus, ele é diferente dos outros, das outras partes da Bíblia. Então, quando nós lemos Mateus 1 e 19, onde o texto diz assim que José, sendo justo e não querendo infamar a Maria, ele resolveu deixá-la ou repudiá-la, divorciar dela secretamente. Esta palavra deixá-la é divorciar ou repudiar, melhor, repudiar. Ele está seguindo um costume dos judeus, não um costume dos judeus infiel, mas um costume dos judeus justo. O assunto divide os judeus. Existia aqueles infiel, desleal, duro de coração, que seguia os ensinos de um certo rabino. Mas existia os judeus justos. E eles não faziam como os outros judeus, como todo mundo fazia. Eles faziam diferente. Havia uma diferença entre o que é santo e profano, entre o que é imundo e limpo. E era permitido fazer assim, porque, como diz o Novo Testamento, contra as coisas boas não há lei. O justo José não era impedido pela lei de praticar misericórdia, de exercer justiça. Então ele está seguindo um costume dos judeus justo. E agora, vendo a sua noiva, esperando um filho, e deduzindo que ela tinha sido infiel, mantendo relações sexuais ilícitas com outro homem, ele resolveu repudiá-la, mas de uma maneira secreta. Ele queria preservar a vida de Maria. Ele não queria que ela fosse apedrejada. Eu não sei como ele ia fazer. Não tenho a menor ideia, mas a intenção da mente, a intenção do coração, era poupar a sua desposada, mesmo pensando que ela tinha sido infiel. E pensando que ela tinha sido infiel nesse período do desposamento, era permitido, era justo, era legal romper aquele desposamento. E José queria fazer isso, até que o anjo interferiu e explicou para ele o que estava acontecendo. Esse texto nos ajuda a entender que o judeu justo não praticava o exame dos olhos, não julgava pela aparência, não investia simplesmente na beleza física, mas isto era apenas os judeus justos. O que nós estamos pensando aqui nesse livro é dedicado aos judeus. Essa mensagem é para judeus. E quando nós chegamos no capítulo 5, nós percebemos como é interessante a posição desse livro no Novo Testamento. Ele é a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. E ele é mais dedicado aos judeus, porque o Velho Testamento falava do Messias, do rei, e aqui está o rei, aqui está o Messias, e ele vai estabelecer o seu reino. E Mateus, no capítulo 5, é o primeiro grande discurso do Senhor Jesus. Ele discursa aqui como rei, o que ele vai fazer no seu reino. Depois, quando ele foi rejeitado, ele traz um outro grande discurso, agora fazendo menção do caráter do reino com o rei ausente. Então, capítulo 5 fala do reino com o rei presente. E o capítulo 13 fala do reino com o rei ausente. E aí seria totalmente diferente. Mas com o rei presente, ele começa a ensinar a justiça. Começa a dizer para esse povo, capítulo 5 e 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. Então ele prega aqui como se ele fosse estabelecer o seu reino. E ele vai fazer muitas mudanças para estabelecer o seu reino. Porque o seu reino será um reino justo. Então ele fala nesse capítulo de um novo conceito do adultério, um novo conceito do divórcio, um novo conceito da vingança, do amor ao próximo. Ele vai ensinando, falando, eu porém vos digo, em vários assuntos. E nesse também ele disse, eu porém vos digo, capítulo 5 e o verso 32, onde ele faz essa mudança do velho para o novo testamento ou para o reino. Ele diz, eu porém vos digo. Lá dizia, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Agora, a relação sexual ilícita é como aconteceu, ou José pensou que tinha acontecido em Mateus 1 e 19. A relação sexual no período do desposamento. Relação sexual de pessoas solteiras. Porque relação sexual de pessoas casadas tem outro nome, é adultério. Então ele fala de relações sexuais ilícitas, de pessoas solteiras. Então, a partir de Mateus 5, o divórcio seria um divórcio justo. Como o caso que José pensava, José desejava essa justiça. E o Senhor estabelece. Agora vai ser assim. Se a moça for infiel e descobrir isso no período do desposamento, pode romper. Apesar dos bens materiais envolvidos por causa do dote, vá para a justiça. Há lei para isso. Pode romper. Se for na noite de núpcia, no primeiro ato íntimo, pode devolver a moça. A família vai ser responsável pelas as despesas do noivo. E os mais velhos que estão aqui, lembra que o nosso país adotou isso há alguns anos atrás e chamava isso de anulação do casamento. Era uma vergonha tremenda, mas era uma vergonha justa, porque talvez a moça tinha sido infiel. E o Senhor então está ensinando, olha, a não ser exceto em caso de relações sexuais ilícitas, relações sexuais de pessoas solteiras. É claro que os nossos teólogos vêm dizer que relação sexual ilícita ou imoralidade sexual abrange todos os tipos de imoralidade, inclusive o adultério. Então, adultério também pode ser chamado relação sexual ilícita. E nós não precisamos contender, nós só precisamos discernir que onde as duas palavras aparecem no mesmo verso, no mesmo contexto, elas não podem ser a mesma coisa, porque senão seria redundância. E se tem alguém que falou bem o português ou a língua em geral naquele tempo, foi o Senhor Jesus. E ele então usa a palavra junto, as duas palavras junto, tanto nesse verso, quem repudiar sua mulher em caso de relações sexuais ilícita, de solteiro, expõe a tornar-se adúltera, porque aí ela é divorciada, sem ser infiel, e ela fica ali, sem o esposo, e aí surge um novo relacionamento, e ela casa e comete adultério. Porque se ela tiver cometido adultério e foi separada, repudiada pelo marido, ela não está exposta, porque ela já é. Ela não vai esperar para um novo relacionamento para se tornar uma adúltera. Ela já é. Ela foi divorciada por isso. Então, o que está em foco é que o repúdio, o divórcio, é por causa de relação sexual ilícita e não adultério. As duas palavras estão no mesmo verso, e uma é uma coisa e a outra é outra. Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultérios, relação sexual de pessoas solteiras, prostituição, que aqui, na língua original, segundo os conhecedores, é porneia, relação sexual de pessoas solteiras. No mesmo verso, as palavras têm sentidos diferentes. Depois, Mateus 19, 9, outro exemplo. É a mesma coisa de Mateus 5, 32. As duas palavras aparecem no mesmo verso. Não há redundância. É porque uma é relação sexual de pessoas solteiras e a outra é relação sexual de pessoas casadas. Relação sexual ilícita ou adultério. Então o Senhor vai nos ajudando nisso, sabendo que mais tarde o seu povo teria essas dificuldades. Rabinos do século 21 iam nos ensinar que nós podemos mandar nossas mulheres embora por qualquer motivo, como existiam os rabinos na antiguidade. Mas ele vai nos ajudando nesse assunto, nos fazendo entender que a única base legal para o divórcio, que não expõe a mulher a tornar-se adúltera, é a relação sexual de pessoa solteira, porque desfaz o desposamento, que no nosso caso, como gentios, não sabemos o que é isso, e ela pode casar. depois com outro homem menos exigente, sem se tornar adúltera. Isso era o que José estava pensando, estava querendo fazer como um judeu que era justo. Então, aqui em Mateus 5, fazendo um discurso, ensinando como vai ser o seu reino, falando do caráter interno do seu reino, ele vai fazer muitas mudanças, inclusive essa, porque o divórcio no Antigo Testamento é injusto. Deus não concordou. O Senhor Jesus não concordou. O Espírito Santo, na boca de João Batista, não concordou. São tantas vezes e pessoas que entram em desacordo com essa permissão do Velho Testamento. Então, o que mudou aqui é que a moça agora não seria apedrejada. A mudança é que, se ela não for virgem, ela pode ser despedida sem ser apedrejada, porque antes ela seria apedrejada. Então, quando ela se envolver num outro relacionamento, se ela foi despedida na noite de núpcia ou no tempo do desposamento, o casamento é anulado e ela não tornará adúltera. Enquanto na antiguidade ela seria apedrejada. Porém, agora o Senhor faz essa mudança. É o único divórcio que não expõe a mulher a tornar-se adúltera pela relação sexual ilícita, relação sexual de solteiro. Eu sei que tudo isso é muito difícil. Talvez não para nossa compreensão, mas para nossa aceitação. Porque muitas vezes a gente até compreende uma coisa, mas porque todo mundo faz o contrário, a gente também fica com muita dificuldade até de aceitar, visto que parece que a gente vai ficar tão sozinho, parece que a gente vai ficar tão abandonado defendendo essas coisas, mas é a verdade de Deus. Agora, quando a gente chega em Marcos, e nós lembramos que o assunto é dividido em três partes, Marcos e Lucas já dedica mais aos gentios. E uma coisa notável em Marcos é que aparece também a possibilidade da mulher abandonar ou repudiar o marido. E isso não acontecia entre os judeus. Então, quando ele fala entre os gentios, a primeira coisa que nós percebemos é que a exceção desaparece. Os gentios não sabiam nada a respeito de dote. Os gentios não sabiam nada a respeito de desposamento. Os gentios não sabiam nada a respeito de permissão. Eles conheciam o divórcio de Hammurabi. E lá no divórcio de Hammurabi, todo mundo repudiava todo mundo. Então, falando aos gentios, a exceção desaparece. E aparece a possibilidade da mulher repudiar o marido. É isso que a gente leu no Evangelho de Marcos, e que Lucas segue a mesma coisa. Em Marcos, capítulo 10, verso 12, aparece assim o verso: e se ela? Isso não era comum entre os judeus. O Senhor não falou assim para os judeus, ele falou de acordo com os costumes deles. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Ele não está falando aqui que pode fazer, não, ele está ensinando a diferença. Que entre os gentios, quando o homem repudia sua mulher e casa com outra, ele comete adultério. É a lei do princípio. E quando ela repudia o seu marido e casa com outro, ela comete adultério. Foi a primeira vez que os discípulos ouviu de mulher divorciar o marido. Foi a primeira vez. Eles ficaram abismados com isso. Eles nunca tinham pensado, talvez, nessa possibilidade. E ele sempre inclui no assunto que quem casar com a repudiada também comete adultério. E quando você vai somar essas coisas, você percebe que um divórcio só coloca 4 pessoas em adultério. Aquela que divorciou comete adultério e casou com outro comete adultério. Aquele que foi repudiado quando casa comete adultério, com quem ele casou comete adultério também. Um divórcio só, 4 adultérios. Por isso Deus odeia. Por isso Deus reprova. Especialmente entre o seu povo, ele não permite, não é lícito. Aí nós chegamos para o Novo Testamento, ou seja, para as cartas, né? No livro dos Atos não aparece nenhuma palavra. A última vez que a palavra repúdio aparece é no Evangelho de Lucas 16 e 18. Nunca mais a palavra vai aparecer no Novo Testamento. No livro dos Atos, ela não aparece, não houve necessidade e nem prática. Não houve tendência. A igreja nova, bem próxima dos apóstolos, dos ensinos, não pensou nessa possibilidade. Quando o apóstolo toca nesse assunto, ele faz questão de lembrar: ora, digo, não eu, mas o Senhor. Ele quer dizer com isso que enquanto o Senhor exercia o seu ministério, ele defendia isso, ele ensinava isso. E quando ele vai dizer, agora digo eu e não o Senhor, ele está dizendo, olha, agora é uma nova inspiração. O Espírito Santo vai continuar defendendo o que o Senhor Jesus Cristo defendeu. E ele vai lançando o ensino para a igreja. Agora não é judeu e nem gentio, agora é igreja. Porque o gentio convertido faz parte da igreja, o judeu convertido faz parte da igreja. Então agora, nas cartas, o ensino é para a igreja. Seja ele judeu ou gentio que se converteu. E ele diz, ora, a mulher casada, Romanos 7, 2, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ficará desobrigada da lei conjugal. Só se o marido morrer. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Se o marido estiver vivo e ela unir com outro homem, ela é adúltera. Mas se o marido morrer, aí ela fica livre. Só a morte separa. É a lei do princípio. No primeiro dia das nossas meditações, nós lembramos essa lei do princípio. É uma só carne. Ela vai prevalecer em todas as dispensações. E vai chegar na igreja. Só a morte separa. É por isso que tem que aconselhar os moços e moças a orar pelo casamento. A depender de Deus. Por isso que precisa lembrar os pais a investir, a ensinar, a orar pelo casamento dos filhos. Quem vai na guerra tem a possibilidade de voltar. Quem vai para o alto mar tem a possibilidade de voltar. Quem casa não tem volta, só a morte. É a lei do princípio, foi Deus que estabeleceu. E aí quando a gente chega na primeira carta aos Coríntios, ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Isso foi o Senhor que ensinou. Paulo está apenas transferindo para a igreja. As coisas que o Senhor ensinava, tanto no tempo que ele estava com os discípulos e nos 40 dias depois da sua ressurreição, ele ensinou para Paulo também. Eu aprendi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor ensinou Paulo. E ele diz: olha, foi o Senhor que ensinou isso. E quando ele vai dizer, se algum irmão tem mulher incrédula, ou melhor, vamos para o verso 11. Quando ele vai ensinar que, deixa eu ir para lá, capítulo 7 de 1 Coríntios. Desculpe o atraso. Nós já vamos encerrar, hein? Ele está dizendo, verso 12, aos mais digo eu, ou verso 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Foi o Senhor que ensinou. E os versos seguintes é uma nova inspiração. O Espírito Santo vai usar o apóstolo para continuar ensinando. Ele diz aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Se você é crente e a sua esposa não, e você sofre, e sofre muito, mas o que o Senhor quer ensinar através de Paulo é que você não deve abandonar. É porque é tolerável entre os gentios. Mas não seria bom entre o povo de Deus. Mas aí ele vai continuar dizendo, e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E nós não temos como entrar no verso 14, mas no verso 15 ele diz, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se o gentio, porque aquele que ainda não é salvo, é gentio, é descrente, para ele não é um absurdo, é tolerável. Se ele quiser apartar, que se aparte. Então, quando nós vemos os nossos irmãos, que em alguns casos são abandonados pela família, pela esposa, é normal. Ele não quis suportar, ele decidiu ir embora. Mas o crente diz ele, sofra, sofra, confia em Deus. Testemunha para sua esposa, para os seus filhos. Eles agora, mesmo se vivendo com uma mulher descrente, eles são santos. Isto é uma santificação parcial, santificação cultural. Eles não serão como aqueles que estão nos presídios, nos crimes, nas drogas. Eles têm a oportunidade de ouvir, pelo menos da sua parte, o Evangelho, os bons costumes. Não se aparte. Pense nos filhos. Pense na esposa incrédula. Mas se ela quiser ir embora, deixa ir. Você vai casar com outra? Não. Não existe nenhuma vírgula. É isso mesmo, nenhuma vírgula. Que ajuda a gente a entender o contrário. O Senhor há de nos ajudar. Ajudar os nossos filhos, as nossas igrejas, os nossos ensinadores que pensam o contrário e têm nos colocado em angústia, colocado as nossas igrejas em dificuldade. O Senhor há de ter misericórdia de nós. Amém.